Forbid the game before somebody else takes you out of the frame. Put your name to shame, cover up your face. You can't run a race, the pace is too fast. You just won't last.
E é isso aí, gente. Então, de volta é mais um MisturaCast. E no MisturaCast hoje nós vamos falar um pouco sobre clássicos do PlayStation 1, cara. PlayStation 1 que trouxe toda a febre dos jogos aí, mais elaborados, com melhor trilha sonora, com história, enfim, tudo isso. Nós vamos falar um pouco sobre ele, sobre esse console tão magnífico aí que a Sony nos deu, que a Sony nos proporcionou. Então, eu sou o Marcos Winchester e, cara, o PlayStation 1 foi realmente o meu primeiro amor.
Bom, pessoal, aqui é Lug, jamais seria apenas uma lembrança.
Eu sou Edinho e o videogame do meu primo a gente precisava colocar de cabeça pra baixo com um tênis em cima. Nossa, o dele tinha colocar, velho, sério mesmo, senão o bagulho não rodava. Não rodava.
Ok, galera, vamos lá para os nossos e-mails e já já nós voltamos com esse cast. I say I'll do the way I hurt myself again just to get back at you. Então, pessoal, você que está escutando o cast aí sobre clássicos do PS1, vamos agora para os nossos e-mails, né? Os e-mails, e hoje eu estou aqui com os meus amigos, certo? De outros sites, de outros blogs aqui. Estou aqui com meu amigo Roger Anselmo, cara. A primeira vez que ele tá no Mistura, a gente tá nos e-mails, né? Mas ele vai participar de um podcast todo, certo? Breve ele tá aí. Roger, tá gostando do Mistura, cara?
Sim, senhor, cara. Tô curtindo pra caramba. Não tá assinado no meu feed, né? Porque eu acho que ainda não tem. Enfim, eu realmente falhei, ainda não procurei. E eu tô curtindo sim, é o meu preferido. Tu não perguntou, mas eu vou falar. O meu preferido é o do Michael Jackson, cara. Achei muito foda, achei muito legal. Não mandei um e-mail porque eu sou assim, relapso mesmo, fico postergando, mas vou mandar. E também vou participar. É que a nossa agenda nunca dá pra...
pode ser que você tenha mandado, mas a mensagem demora um ano pra chegar aqui, né? Porque o Roger, ele mora lá no... Tô zoando, pessoal, tô zoando. E com a minha amiga Sabrina, que é do blog Bad Girls, gente. Ela é meio assim, ela é metade Mistura e metade blog, só que ela só aparece no Mistura quando dá vontade, quando dá na telha, tá ligado? Ela, tipo assim, se eu chamar ela e disser, bora lá, vamos gravar ela. Não tô afim hoje. E quando ela tá afim, que ela diz, eu tô afim de gravar, a gente tem que marcar uma gravação, senão ela mata nós. Sabrina, tudo certinho, Sabrina?
Uhum.
Olha que empolgação, gente, tá vendo como ela é tão empolgada? É a mais empolgada do nosso cast. Então, vamos ler os e-mails aí, né? Então, primeiro e-mail, Sabrina, pode ler aí.
Esse e-mail é do Ninho Corleone, do site Cabine do Tempo. E o e-mail dele foi: gostei do episódio, gostei ainda mais de ter gravado com vocês. Gostei das edições de filmes e ainda mais escutando o cast. Lembrei que o Marcos é o chato, tá, gente? O idiota. Disse que nunca tinha ido no cinema. Ri bastante disso. Continue assim. Valeu.
Ah, cara, o Dinho falando aí do cast referente ao cast 18, né? Assistiu ou não assisti essa questão. Dinho, valeu, cara. Obrigado, Dinho Corleone, do Web Caverna, cara. Sempre junto com a gente. Do Web Caverna. Ah, meu Deus.
Eita, cara.
Do Cabine do Tempo. Sempre junto com a gente aí, e obrigado a ele, obrigado ao Samuel também, o Samuel aí, que também tem ajudado a gente também no Mistura. Então, muito obrigado aos dois, eu sempre tô escutando. Se você quer escutar um cast bom também, escute aí o Cabine do Tempo, que você vai gostar demais, cara, com o Samuel Ragnos e o Dinho Corleone.
Bom, o próximo e-mail é do Renas. Eu não sei se era René ou se é Renas mesmo.
Sim.
Enfim, tá escrito Renas.
É, tá Renan, Renan. Eu acho que ele queria colocar Renan, né? Alguma coisa assim.
É, quem sabe? Quem sabe ele não manda um e-mail pra explicar pra gente.
Sim.
Mas ele é do site nadademundo.wordpress.com e o comentário dele foi o seguinte. Ótimo site, galera. Estava olhando aqui seu site e parabéns. Temos gostos em comum, pois também possuo um podcast e um canal de vídeos. Abraços. Olha aí, abraços também pro Renan, valeu.
Isso aí, continue escutando aí a gente, né, Renan? Escutando e acessando o site. E em breve a gente também tá entrando com o canal aí, no finalzinho aí dos e-mails. Vou falar uma novidade pra vocês. E é isso aí, obrigado, Renan. Olha Renan, aí. Não sei o nome dele. Mas, cara, quem quer que seja você, muito obrigado. Obrigado mesmo e valeu por estar escutando a gente, acompanhando, né? E acompanha também o Web Caverna, né, cara? Acompanha o Web Caverna, nossos amigos do Web Caverna.
webcaverna.com.br.
É isso aí, ó, sempre fazendo jabazinho aqui. Rapaz, a Sabrina aqui caiu, gente. Tá, a Sabrina aqui caiu. Vamos, a gente continua sem ela. Mas já dizendo pra vocês, tá? Acessem, a gente vai deixar o link pra vocês acessarem o blog Bad Girls, né? Que é dela e da minha amiga Marcele. É até um blog assim, especificamente pra meninas, né? Mas tem algumas matérias sobre séries, assim, bacanas também. Mas assim, você menina que gosta aí de saber de negócio de moda, tu gosta de mulher. Sabe como é, né? Acesse o blog Bad Girls aí, que é muito bom, das minhas amigas. E os vídeos delas também são bem engraçados, né? Já os vídeos eu indico pra todos, assim. É, homem, mulher, enfim, são bem engraçados mesmo. Então é isso aí, galera. Acessem o blog Bad Girls. Continuando com os e-mails aqui, vamos lá. Roger, pode ler o próximo.
Vamos lá agora para o próximo e-mail, que é referente ao cast de Guardiões da Galáxia. Foi o cast 19. Isso. E quem mandou o e-mail pra gente foi o Sérgio Zuzart.
Isso.
E é escritor do livro Zillion.
E aí,
cara, ele escreveu assim. Muito bom, o assunto foi excelente e a qualidade do áudio de vocês melhorou muito. Opa, obrigado. Parabéns pelo programa e continue assim.
Sérgio, obrigado, Sérgio... cara. Sérgio sempre dando feedbacks aí pra gente. É, o Sérgio, vamos dizer assim, ele é um nômade dos podcasts, né? Então, ele sempre tá participando de vários podcasts. Ele não tem um site que tenha podcast. Ele tem o site aí do Zillion, né? Do livro que ele escreveu, que é um livro, assim, meio ficção científica e esse tipo de coisa, assim. Então, eu vou deixar o link do site para vocês darem uma olhada aí também, tá? Vocês vão gostar muito do livro do Zillion, do Sérgio, cara. Muito bom. E ele sempre tá com a gente aí, com a gente com The Geekers, né? Ele participa muito no The Geekers. De vez em quando ele dá os feedbacks aí. Ele ainda não participou de nenhum cast aqui nosso, mas um dia vai, em breve ele vai participar. Então é isso, galera, esses foram os e-mails, mas antes de terminar rapidinho aqui, né, galera, já falando de livros, eu e o Roger, a gente quer indicar, né, Roger, o livro aí da nossa amiga Roberta. Sim. Cara, então, Roger, fala aí um pouquinho aí, cara, da Roberta, do livro, pra galera saber um pouco aí, antes da gente ir pro cast.
Bom, o nome do livro da Roberta é A Torre Acima do Véu. É um livro bem bacana, eu já terminei de ler, eu acho que eu li ele em 2 dias ou 3 dias, não lembro agora. Mas é um livro curtinho, a escrita dela é bem fluida, dá pra você acabar rapidola. A sinopse basicamente é a seguinte: eles vivem num futuro pós-apocalíptico, é uma distopia no livro. Eles vivem nesse futuro pós-apocalíptico, onde uma névoa encobriu a superfície do planeta. Então as pessoas tiveram que se refugiar nos edifícios mais altos. Tipo, imagina edifícios de 300 andares, 400 andares. E as pessoas tiveram que se refugiar nesses edifícios. E a história se passa mais ou menos 50 anos depois que a névoa encobre a superfície do planeta. Então já existe toda uma sociedade montada dentro dessas torres, entendeu? É bem legal, bem bacana. Existe tipo um governo meio ditatorial e tal. E a gente acompanha a história da Becca. A Becca é a personagem principal e ela é uma saltadora. Aqueles que lerem o livro vão entender. Eu recomendo muito, muito, muito que você compre A Torre Acima do Véu. Eu acho que está à venda na Saraiva ainda. Não sei se ainda está, mas eu acho que ainda está à venda na Saraiva. E para quem mora em Belém do Pará, estiver nos ouvindo, dia 27 de setembro vai ter um evento na livraria Saraiva do Shopping Boulevard. Lá você pode encontrar com a Roberta, encontrar com a gente também do Web Caverna, conversar, fazer perguntas, elogios, xingamentos, dar presentes, dinheiro, qualquer coisa. Vamos estar por lá.
Então é isso, galera. Ó, pra quem gosta de parkour, né, em coisas com relação a parkour, também é... Enfim, quem gosta desse mundo assim de distopia, de meio ficção científica também, meio não, é ficção científica, né? É um livro novo, é um conceito novo, certo? É bem diferente, é uma coisa que eu nunca tinha imaginado. Você imagina aí pessoas vivendo em edifícios, né? grandes. Então é bem bacana você ter essa ideia de como seria, né, um mundo pós-apocalíptico de forma diferente. Que naturalmente a gente vê, normalmente a gente vê aí a galera vivendo na terra, né, na terra, que eu digo assim, no chão, né, no solo, aqui tudo destruído, isso, né. E aí não, a galera não tem como viver no solo, né, são em prédios, são em edifícios. Então é bem bacana, é bem bacana. Então compre aí que você vai se amarrar. Então valeu, vamos lá pro nosso cast sobre clássicos do PS1. E a gente volta próxima semana. Lembrando a todos que, só avisando, em novembro a gente tá com a nova fase do Mistura, certo? Então a gente entra com domínio aí próprio. Que bom, né, galera? Que massa, a gente conseguiu aí tudo direitinho. E em breve, em novembro, a gente tá voltando com novos quadros bem legais para vocês, ativando definitivamente aí o canal do YouTube com alguns quadros bem legais para vocês, tá? Que a gente tá elaborando aí. Então é isso, até novembro a gente tá fazendo aí, tá criando, fazendo criações bem legais. Então fiquem com o cast, semana que vem a gente volta. Valeu, Roger, obrigado mais uma vez.
Valeu.
E galera, escutem Web Caverna. E é isso aí, vamos lá pro nosso cast. Então é isso, galera, vamos lá, vamos começar hoje sobre alguns clássicos do PS1, do PlayStation 1, que foi uma grande revolução quando se fala em entretenimento eletrônico, videogames, junto também com o Nintendo. Claro, o Nintendo na sua época foi uma revolução, mas o PlayStation, ele trouxe uma nova revolução, vamos dizer assim, né, cara? Videogames à base de CDs, né, como eram chamados, como são chamados, DVDs, CDs, e assim, com mais jogabilidade, com mais capacidade de armazenamento, enfim, tudo isso. E alguns jogos fizeram muito sucesso, né? Muitos desses jogos até hoje são conhecidos e cultuados. Mesmo hoje estando aí em uma era que os videogames estão quase uma coisa real, né, cara? Quase, não vou falar a verdade, eles estão reais, né? Porque jogos e mais jogos aí estão vindo com gráficos super, super reais, né? Mas assim, mesmo hoje, esses jogos do PlayStation 1 são bem conceituados ainda e são considerados os melhores jogos que já foram feitos, né? Alguns dos melhores jogos já foram feitos, muitos deles, né? Então eu tô aqui hoje com o meu amigo Edinho e o Lug, como vocês já viram, e eu queria perguntar, né? Primeiro é o Lug, você considera, Lug, que o PlayStation 1, ele deixou a sua marca, os jogos, eles têm a sua marca, assim, no mundo de entretenimento, e que mesmo na era que a gente tá, né? De jogos, assim, com gráficos espetaculares, ainda assim, a maioria de nós, ou todos nós, não larga a mão dos velhos 32 bits, né, do PlayStation 1. O que você acha?
É verdade. A galera mais velha era acostumada ao Sega, né, ao Mega Drive e ao Super Nintendo. De repente, a gente começa ali a vislumbrar o uso do CD, a diferença, né, tanto no áudio, como principalmente gráfica. Porque a gente estava acostumado a ver aquelas cutscenes de sprites, né, sprites parados, ou então aqueles MVs usados, né? Aí de repente a gente começa a vislumbrar o CG, velho. Era uma novidade muito grande na época, o CG. A gente não tava acostumado com aquilo ali. Isso daí influenciou muito. E ainda hoje não influencia. Que grande parte do CG é contado agora pra contar a história do jogo, né?
E também porque, cara, apesar de serem gráficos assim que a gente, naquela época chamava, e hoje até, né, a gente chama assim, casualmente, de gráfico quadrado, né? Aquele gráfico meio quadrado, sabe? Tipo, até, por exemplo, alguns personagens a gente via que a cabeça era meio quadrada, mas, cara, eram jogos que, e são jogos que até hoje, por exemplo, eu mesmo, eu tenho muitos deles aqui no meu computador e de vez em quando eu jogo, cara, entendeu? Até hoje a gente não abre mão, né? Porque, tipo assim, acho que fez parte do crescimento da gente, né, cara? Da nossa infância. E são bons jogos, cara. São bons jogos, apesar do gráfico, mas ainda assim a história, a trilha, como você falou, são espetaculares. lugares e dá muita nostalgia. O que que você acha, Edinho? Você acha também isso aí?
É claro, PlayStation 1 surgiu, né? Popularizando o 3D, de certa forma, né? E popularizando também a mídia de CD, né? Foi uma mídia que o pessoal não estava acostumado ainda, o que facilitou na pirataria, né? Duvido que tenha alguém que esteja ouvindo agora que nunca teve algum jogo pirata de PS1. Mas ele popularizou, né? E hoje ele foi início da Sony, né? No mercado também, né? Hoje a gente tá com o PlayStation 4 já, né? Então, que é também hoje o videogame que mais vende. Então, já naquela época eles já começaram praticamente com o pé direito, né?
E só pra lembrar que o PlayStation nasceu como periférico do Super Nintendo, foi, velho?
Foi, cara. Segundo consta, a Sony, né? A Nintendo pediu pra que a Sony produzisse um novo console, né? Com a nova página, né? Um novo jeito, né, de se jogar. E só que aí a Sony produziu o PlayStation 1, né? Mas a Nintendo não queria abrir mão do cartucho, né? Não quis abrir mão do velho e conhecido cartucho, até porque a Nintendo tava no auge, né? E não sei, alguém lá acreditou e entendeu que era o que fazia da Nintendo ser o que era. E não queria modificar isso por algum motivo, né? Eu acho que esse alguém, como eu disse em um cast que eu participei, ou como um dos participantes disse, e acho que esse alguém hoje se arrepende muito de não ter aceitado, né? De não ter dito, não, vamos fazer, né? Porque hoje, praticamente, a Sony com o PlayStation é quem manda no mercado. Apesar da gente ter aí o Xbox, né? Com a Microsoft aí, que bate de frente, mas ainda assim, quando se fala em videogame, né? Quando se fala em entretenimento de videogame, de visual, de audiovisual, a gente lembra logo de quem? Do PlayStation, né? A primeira coisa, eu acho que todos lembram, né? Apesar, mesmo até quem gosta mais do Xbox, acho que sempre, quando se fala de entretenimento, sempre surge o nome PlayStation, né? Então, é isso, cara. Mas aí a gente fez uma lista aqui, né, de alguns jogos que a gente lembra. Claro que a gente vai fazer outros casts falando sobre mais jogos, mas aí colocou aqui 10. Esses são, assim, os que, se não forem os mais, mas estão na lista dos mais conhecidos, mais falados e mais conceituados jogos do PlayStation 1 que existem, cara. Essa lista aqui a gente fez. É difícil fazer uma lista porque são muitos jogos. Por exemplo, a gente deixou de fora jogos que são realmente, que estão lá no topo. Por exemplo, a gente começa a lista com Crash Bandicoot. Quem aí jogou Crash Bandicoot? Quem pode falar um pouco aí?
Eu joguei os três Crash, cara. Achava muito animal, cara. Pra começar, cara, eu não tive PlayStation 1. Não tive esse videogame. Eu continuei com a Nintendo. Eu fui nintendista até um ponto aí. Eu peguei o 64, na verdade. Mas eu jogava muito. Meu primo tinha PlayStation 1. Eu jogava muito. E o Crash, cara, vou falar pra você, cara. Crash, ele tende a ser tão divertido quanto, ou até um pouquinho mais, dependendo, que Mario. Ele é um ótimo rival da Mario. Eu não sei porque a Sony não continuou investindo nesse personagem, cara.
Eu também não sei, cara, porque ele é, como você falou, realmente, ele é um, eu vou dizer assim, o Mario, a gente sempre considera o Mario porque ele é, vamos dizer assim, um garoto propaganda do entretenimento de videogames, né, vamos dizer assim. Quando se fala em videogame, a gente lembra do Mario, o Sonic, enfim. Mas eu acho, cara, que, como você falou, eu acho que o modo de jogo do Crash, cara, ele chega a ser bem mais divertido em vários aspectos do que o Mario, cara. Por exemplo, a posição de câmera, sabe? Posição da câmera. Claro que a gente não pode, por exemplo, comparar ele ao primeiro Mario, Super Mario. A gente não pode comparar porque é diferente, né? Aí no Super Mario a gente tem uma câmera parada, estática, que acompanha ele meio que de perfil, né? E no Crash não, a gente tem uma câmera que ela é mais rotativa, né? Ela consegue pegar vários ângulos, assim, do personagem ao longo do jogo. Mas ainda assim a gente consegue, pode comparar ele, por exemplo, ao Mario do 64, por exemplo, entendeu? E realmente, cara, ele é muito bom jogo. E também tem aquela questão de que muita coisa nele deixa ele divertido, sabe?
Pô, o que eu lembro do Crash, que é pra conseguir zerar ele, velho, o 1, eu tive que deixar o play ligado de um dia pra outro, porque eu juntei ali... porque eu juntei lá... Lá chegando perto do final, eu tinha mais ou menos umas 24, 25 vidas. Aí eu deixei gravado, né? Eu desliguei o videogame e fui jogar no outro dia. Quando fui olhar no memory card, tá salvo lá na fase, só que eu só tinha voltado pras três vidas iniciais, entendeu?
Então
eu tive que deixar o jogo ligado direto pra poder acumular vida, pra poder passar das fases finais, que realmente era difícil. Porque mudava, assim, o ângulo de câmera, né? Pra poder pular essas coisas, eu vacilava muito. Então o que eu achei inovador no Crash é justamente isso, né? Tinha momento de plataforma, a câmera lateral, né? Side-scrolling. E também tinha aquela forma de descendo a tela, que você tinha que seguir, e às vezes você não conseguia enxergar o inimigo, entendeu? E dali eu achava muito massa, velho, aquilo ali. Também
pega tipo de frente, né? Do personagem e a tela vem vindo, né?
Pois é, e também tinha as fases de corridas, velho. Achava muito massa aquilo ali.
E todo um estilo de jogo, né? Que é aquela parada que você tem que passar por ilhas, né? Aí você tem... Cada ilha tem o seu jeito. Aí você... É tipo como se você estivesse contra a natureza, né, cara? Vocês não vê ali um tipo de referência, por exemplo, a Indiana Jones, por exemplo?
Muito, né?
Ele contra a natureza, né? E quando a gente olha assim, aquelas armadilhas, obstáculos e tudo, a gente associa muito, né? A Indiana Jones, esse tipo de coisa, assim. Eu acho que o Crash foi que começou esse estilo de jogo, né, cara? Assim, com esse tipo de jogo, com armadilha, com a natureza, essas coisas assim. Eu não sei, mas eu acho que ele... Se não foi, eu acho que ele que popularizou, né?
O Crash tinha muitas ambientações diferentes, né?
Isso, é.
Era exatamente. Um destaque muito forte, sem contar também a trilha, o som, né? As músicas que tinham também eram muito empolgantes também. Então o Crash era muito divertido, cara. Era um jogo que você ainda consegue hoje jogar e se divertir. Sem pensar que na época, até o 3, que pra mim o 3 é o melhor, depois acabou ficando mais chato, o Crash não ficou tão legal quanto os outros.
É, cara, eu joguei o do PlayStation 2, um do PlayStation 2, é não sei o que, Titans, alguma coisa assim.
É.
E eu achei muito chatinho,
Até o Crash Racer era da Naughty Dog, que era do Uncharted. Então, tipo, eles venderam, não sei o que aconteceu, eles não têm mais os direitos, eles venderam ou perderam, não sei o que aconteceu, mas, olha, imagina se tivesse nas mãos desses caras hoje, caras que fazem The Last of Us, Uncharted, sabe, cara? Nossa, ia estar muito bom o jogo.
Imagina o Crash com aquele formato, né, e com o gráfico de hoje, né, cara? Seria legal, né, de ver, né?
E como eu disse antes, tinha tudo pra ser um grande mascote da Sony, um grande Mario da Sony.
E não investiram, né, não souberam fazer por cima disso, né, cara? Mas ele era muito bom, o jogo era muito bom mesmo, muito bacana, muito bacana. Medalha de honra, cara. Quem lembra de medalha de honra? Quem pode começar a falar aí, Lug?
Bom, medalha de honra chegou aquele hype, né, do Resgate do Soldado Ryan, que a gente até tinha comentado no podcast passado, né, um podcast anteriores sobre o Medalha de Honra, que foi inclusive, foi influenciado por esses filmes de guerra, que logo depois ele acabou influenciando outros, esses jogos aí que depois seguiram na esteira do Medalha de Honra e hoje faz até mais sucesso, né, no caso, né. Mas Medalha de Honra foi inovação muito grande, porque até então a galera tava acostumada àquele jogo FSP de corredor, velho, tipo Duke Nukem, Doom, Quake, entendeu? Pois é, a galera tá acostumada com aquilo ali. Aí de repente vem Medalha de Honra com o cenário da Segunda Guerra, mudando assim a inteligência artificial realmente, que influenciava no jogo. Então isso daí era muito massa, velho.
Aquele tipo de coisa que é tipo missão, né, cara? Que você tem que fazer uma missão em cada estágio, né? E essa missão depende de você passar ela ou não, entendeu? Assim, depende do estágio, depende de você fazer essa missão, entendeu? E era muito bom as armas também, né, cara? Que tinha aquela questão de troca de armas, né?
Isso. E tinha uma parte que eu lembro que você tinha que se fantasiar de nazista pra poder entrar numa base lá. E quando o cara te abordava, tu tinha que mostrar a identidade nazista, né?
Cara.
Isso era muito massa.
Sim, e a inovação, isso, cara. E você falou aí que ele veio da hype do Resgate do Soldado Ryan, e uma curiosidade verdade, um dos produtores do Medalha de Honra do game foi o Steven Spielberg, velho. O Steven Spielberg, dos produtores do Medalha de Honra. Por isso que, realmente, quando a gente olha, a gente vê, assim, uma referência, assim, no, na ambientação, no, sei lá, no, na fotografia, se a gente pode falar assim. Claro, a gente pode falar, porque, na realidade, é um audiovisual, né? É um visual, né? Então, assim, a gente vê muito referência ao Medalha de Honra, né, cara?
Inclusive, no final, vai um spoiler aí pro pessoal, no final do Medalha de Honra, muita interpretação diz que o personagem ali que você controla, ele morre, velho, na verdade.
E é?
Aham, uhum, é. Ali no final, né? Algumas interpretações, porque você... Esse é um spoiler, né? Na verdade, você liga míssil e o míssil cai na base de novo. Aí fica só sua câmera ali com os personagens morrendo, entendeu?
É, você acabou de destruir a infância de um monte de gente, mas tudo bem. Edinho, o quê?
Então, a única coisa que eu tenho que dizer de Medal of Honor, né? Medalha de Honra, né? É que se você joga Call of Duty hoje, jogou nos períodos, né, de computador e Battlefield, cara, você tem que agradecer a Medalha de Honra. E é graças a esse jogo que esses dois existem.
Verdade.
Hoje em dia, tudo que a gente vê aí de jogos de guerra, o conceito básico vem do Medalha de Honra, né? Não tem como você não ter associação ao Medalha de Honra, né? Que eu acho que é impossível você não fazer essa associação. É, embora, por exemplo, tem algumas coisas no Medalha de Honra, por exemplo, o 2, cara. Tem um estágio que eu acho que é muito vergonha ali. Eu, até hoje eu quero saber o porquê eles fizeram aquilo. Que é, não sei se você lembra, Lug e Edinho, é uns cachorros, cara, com umas armas. Você lembra disso? Você lembra disso?
Eu não lembro, não.
Eu não lembro dos cachorros, mas deixaram chegar perto de mim, eu metia bala, mas eu lembro.
Cachorro, não, pô, mas tinha um estágio no 2 que é os cachorros que vêm com a arma, pô.
Não, eu lembro. O que eu lembro mais assim do 2 era de um estágio que você entra naquela, uma daquelas casas ruínas que na hora que você entra tem um nazista lá cagando, velho.
Ah, eu já vi, tem isso mesmo. É, cara, eu me lembro dessa também. Mas, enfim, o jogo todo, como todo, ele é muito bom, né? E aí ele se seguiu até... Eu não sei se nesse PlayStation 3 tem ainda, né, o Medalha de Honra. Eu não lembro.
Eu acho que tem, sim.
Tem o último. Tem, né? Parece que o último foi Medalha de Honra Warfight. Mas, de 2002, mas parece que não fez muito sucesso, não.
É, não é aquele do... Que eles começam na Praia de Omaha, não, né? Eu acho que é na Praia de Omaha.
Não, na verdade, os últimos agora que fizeram foi levando em consideração as guerras modernas, entendeu?
Ah, foi? Ah, então acho que foi por isso que não fez muito sucesso, cara. Porque acho que Medalha de Honra, ele se baseou naquela questão da Segunda Guerra Mundial, né, cara?
É, verdade. Ficou ali, né? Aí, depois que tentou pegar esse modismo aí dos outros jogos de tiro, aí acabou se perdendo, né?
É, não tinha como. Acho que eles poderiam, cara, conseguir fazer, continuar o Medalha de Honra. Porque a Segunda Guerra Mundial é vasta, cara. Tem muitas histórias por trás da Segunda Guerra Mundial, entendeu? Eu acho assim, que eles poderiam, se eles seguissem um plano, Lug, de, por exemplo, cada jogo aí fosse uma missão em determinado local da Segunda Guerra, entendeu? Aí, tipo, eles quisessem fechar a franquia e fechassem o último jogo, sei lá, colocassem todos os personagens de toda a franquia, alguma coisa desse tipo, entendeu? Mas, enfim, Medalha de Honra foi um ótimo jogo, a gente deve muito a ele, né, cara? Driver. Quem de vocês jogou Driver aí? Jogou muito Driver.
Até mais ou menos o PlayStation 2, eu gostava muito de jogo de corrida, na verdade, né? E Drive tinha uma diferença, né, que surgiu, porque não é totalmente, no caso, um jogo de corrida em si, né? O cara tinha que fazer missão. E a primeira missão era você dar voltas ali com um carro. Na verdade, é como se fosse um tutorial, um treino pra tutorial, né? Um treino ali pra tutorial, que você tinha que dar umas voltas, assim, dentro de um estacionamento. Aí depois você saía para fazer missões, assim, de se filtrar numa gangue, para ajudar a gangue, no final, aquelas coisas para não dar spoiler, né? Bom, mas eu gostei do jogo. Até mesmo porque era baseado em alguns filmes, né, velho? Dos anos 60 e 70. Filme de corrida, de carro. Inclusive, um dos filmes que foi baseado, o Drive, começa da mesma forma, velho. Do cara dentro de um estacionamento, dando voltas, né? E é assim, eu achei interessante o jogo.
Você não acha que ele tem, tipo assim, você vê uma pegada meio como se fosse de máfia, agora assim, máfia, tipo, Poderoso Chefão?
Foi o que eu acabei de falar, velho. depois dá uma olhada e procura o filme Bullet. E depois o filme The Drive. Procura o filme The Drive. Aí tu vai ver algumas inspirações. No jogo é baseado nesses filmes aí, entendeu?
Bacana, bacana. E tinha aquele, não sei se vocês lembram, mas tinha aquele, uma coisa que fazia muito sucesso no jogo, era o carro secreto, né?
Isso, tinha inclusive foi pego essa ideia pra outros jogos posteriormente, né? Esse negócio de colocar carro secreto, essas coisas secretas no jogo, né?
Sim, sim. E era eu acho que o que muita gente jogar era isso, né? Ah, vou pegar o carro secreto, eu sei onde é que tá o carro secreto, você não sabe, não sei o que, cara. Confesso que eu tentei jogar muito Drive, eu joguei pouco, mas eu gostava muito de Drive, entendeu? Mas a frustração é porque eu nunca consegui um carro secreto, né?
O Drive eu joguei também muito pouco. Eu lembro que essa fase de estacionamento, que é a primeira, eu não conseguia passar, eu não sabia o que tinha que fazer.
Então quer ficar no tutorial,
né? Ou seja, o cara que não consegue passar o tutorial, cara, tá foda.
Ai, que burro, dá zero pra ele.
É porque nessa época, velho, essa época aí, pré-YouTube, velho, o jeito era na raça, velho, então esperar a revista chegar, entendeu?
É uma coisa que eu gosto, cara, dessa época, cara, porque você tinha que descobrir na raça, cara. Você tinha que, não tem essa de você buscar tutorial, não tem
hoje
essa
tá
não.
Hoje tá muito fácil, velho. Hoje você abre uma porta, tá salvando, entendeu?
Exatamente. Até postaram no Face, né, fizeram uma postagem, né, bem engraçada, de um lado o Resident antigo, né, com a Jill, o 3, né, aí ela tipo dizendo assim, o jogador, né, ela falando, mas como se fosse o jogador, né, dizendo, eu tenho ainda três balas, mas eu tenho que guardar pra chegar à próxima porta, porque lá eu posso pegar tal coisa, guardar tal coisa, porque aí eu posso usar e eu tenho que regar essas balas pra poder usar depois, que podem vir mais zumbis, então eu não vou matar zumbi agora, só depois pra não gastar a bala, tá ligado? E do outro lado, a foto do Resident 4, um cara com um boneco, metendo o pau nele como se fosse um Judas e dizendo que legal, tem balas e ouro aqui dentro do... É porque na realidade o 4 é isso, né, cara? Se você matar eles...
É, velho, o 4 dificilmente você fica sem munição, velho. Você atira ali, atira, entendeu?
Exatamente. No 3, o 2, cara, você tinha que ir na raça. Se vira, irmão. Se você tiver sem bala, se o estágio precisa de bala, velho, se vira. Vai ter que jogar de novo o mesmo estágio. É, cara, e hoje em dia não. Hoje em dia você tá sem bala, beleza. Bota um código aqui que você passa.
É, velho, a pegada é essa mesmo. Justamente o sobreviver, entendeu? Sobreviver ao horror. Você tem que ir ali com o mínimo recurso possível, conseguir sobreviver. Então tem que manter a tensão ali no personagem. Hoje em dia perdeu isso, velho. Não tem mais não. Dificilmente parece um jogo difícil que você ali fica tenso.
É, cara, você vê o Resident 4 mesmo. O cara tá com... Como é que o cara consegue levar uma mala, velho, daquele tamanho, com um monte de armas? Quando é que ele leva aquilo, cara? É muito surreal, tá ligado? Tem... Cara, leva um rifle, pô. Não... Que onda da poxa. Então, e tem um cara, né, que vende tudo, né, cara?
Tem um cara, é um inimigo, né, velho? Tu olhar os olhos dele, ele é um ganado, né? E ele tá em toda parte, velho. E quando eu meti a bala nele, mas ele aparecia de novo.
É... E ele não morre não, né? O zumbi não pega ele não, é. Não, deixa ele aí que ele vai vender bala. Outro jogo, e eu creio que esse jogo fez muito sucesso. E até hoje todos lembram dele, eu também, eu tenho ele aqui. E eu jogo ele de vez em quando. E é um jogo que o estilo dele foi diferente, ele revolucionou também, né? Ele é um survival, mas ele não é um survival... Ele chega a ser um survival horror, Lug, é o Dino Crisis. Lug e Odinho. Dinho, você acha que ele chega a ser um survival horror?
Eu não cheguei a jogar, cara. Mas, obviamente, eu conheço pessoas que jogaram e tudo mais. Mas ele revolucionou, sim, cara. Na pegada também de outro jogo. Eu não sei qual que veio antes, mas o True Walker também. Ele veio uma pegada um pouco mais, menos ação, mais sobrevivência mesmo também. Bem estilo Resident Evil com dinossauros, né?
É, só que ele é ser. Eu acho que ele pegava esse lado mais moderno, né? Vamos dizer assim, uma coisa coisa mais tecnológica, né? Porque ele mexia muito com isso, né? Você tinha que abrir uma chave e tal, a chave era tipo um cartão, aí as armas também eram armas mais modernas, vamos dizer assim, entendeu? E era muita coisa assim. Eu acho que ele fez muito sucesso também porque ia naquela vibe do Jurassic Park, né, cara? Eu acho que ele foi na mesma época do Jurassic Park e a galera... Quem produziu o jogo soube aproveitar muito bem isso. Você não acha, Lug? Que quem produziu o jogo soube aproveitar isso? Pegou essa sacada? Não, a galera... Jurassic Park, vamos fazer um jogo. Survival horror, mas assim... Survival horror voltado pra dinossauros e essas coisas. Como seria um humano enfrentando um dinossauro, né? Sobrevivendo a dinossauro, né?
É justamente o que você falou, né? O Dino Crisis, ou Dino Crisis, né? Como o pessoal fala também. Ele pegou essa onda aí do dinossauro dos anos 90, né? Que pegou, ainda tava com aquela inovação do Parque dos Dinossauros, né? Do filme. Então colocou no jogo de survival. Na verdade, as primeiras armas salvo engano, eram tranquilizantes, velho. Ou seja, você dava ali no dinossauro e corria, entendeu?
Ah, que é no primeiro, né? No primeiro
isso,
jogo.
Isso, as primeiras armas. As primeiras armas eram tranquilizantes. Então você tinha que dar ali no dinossauro e correr, porque ele levantava e saia correndo atrás de você, seguindo você sala em sala. Tipo o Nemesis. Entendeu? Então, ele tinha esse negócio aí também de pegar chaves, combinar com a outra, ou então fazer puzzles com números, letras do alfabeto e tal, e vários finais. Então, era uma coisa assim que misturava tanto survival horror como também uma parte de ação. No caso ali, as perseguições contra o Tiranossauro Rex.
Sim, era muito isso, apesar de que, assim, a gente saber que era as criaturas eram dinossauros, né? Diferente, assim, por exemplo, do Resident, né? Que a gente, por exemplo... Em muitas salas a gente não sabia a criatura que poderia vir, né? Mesmo assim, era bem... Te deixava bem tenso, né, cara? Porque, tipo, eram criaturas... Vamos dizer assim, mais ágeis, por exemplo, eram bem mais, vamos dizer assim, ferozes, né? E bem, acho que bem mais persistentes que de certo modo, que os zumbis, né, cara? Você tinha...
Inclusive, eles flanqueavam, velho. Às vezes você entrava numa sala e tinha dois ou três velociraptors ali, um deles ia pra um lado e o outro ia pelo outro, entendeu? E alguns que você, até mesmo você matava, quando você voltava na sala, ele dava respawn, velho, e aparecia de novo, entendeu?
Era mesmo, cara. E tinha, por exemplo, tinha outros estágios que eram bem legais, né? Acho que um estágio que fez muita gente perder a paciência é aquele estágio da água, cara, que ele tem que vestir a roupa e tem que submergir. Aí tem os crocodilos, né? Os dinossauros, assim, crocodilos lá, cara. Era muito ruim porque eram muitos que apareciam, né?
Sim, sim. Sim, isso daí deixava as pessoas muito deprimidas, né? Porque às vezes morria muito pra passar ali. Né? E às vezes ainda dava tilt no save, entendeu?
Mas, cara, era muito bom. E eu gostava muito do 2, cara. Eu gostava muito do 2. Eu acho que o 2, ele é melhor, assim, entendeu? Eu não sei vocês.
O 2 já pegou mais a ação, né? A parte da ação, não foi?
Sim, sim. O 1, ele é bem esse negócio de horror mesmo, que você se susto. E o 2 é mais ação, né? Até a trilha do 2 é mais ação, assim, né? Mais chamativa pro lado da ação. E era muito bacana. Tinha uns estágios muito bacanas. Tinha aquele do... Você tinha que ir na água e você tava no barco e você tinha que atirar naqueles pescoçudos lá e também nos voadores, né? E aquela parte era uma das partes bem difíceis também, de passar.
Isso, E também já tem aquela coisa de você poder comprar, melhorar a arma, né? No caso, que teve, cara, depois isso. No Resident 4, né?
Isso, você melhora a arma, você tem que comprar sangue também, você... que mais? Você tem armas melhores pra comprar também, e você... Enfim, tudo isso era bom também. Uma coisa que eu gostava também, Luger, aqui, tipo, acho que ele foi um dos primeiros desse estilo que, tipo, colocava dois personagens jogáveis, assim, você ia jogando, aí em determinado estágio você tinha que jogar com outro, né? Porque, por exemplo, você tinha que jogar com a mulher porque ela tinha tipo, a espada dela, não era uma espada, era tipo um sabre de luz, vamos dizer assim, que era a única coisa que conseguia abrir determinadas portas. Você tinha que ir com ela. Aí depois você voltava, já outro estágio que tinha uma porta que era coberta por plantas, você só conseguia passar se fosse com ele, né? Porque ele tinha um facão, né? E era a única coisa que tirava aquelas plantas. Então era bem isso. Era essa coisa assim, de você interagir com os dois personagens do jogo, entendeu? Que era bem legal.
Tomb Raider, todos jogaram?
Primeira vez que eu joguei Tomb Raider, cara, eu joguei no computador, nem foi no PlayStation 1. É, cara, era um jogo legal, né, cara? Era uma ação bem... Eu lembro que, acho que na primeira fase, se matava um urso numa caverna, não sei se vocês lembram.
Era, primeiro apareciam os lobos, aí depois era o urso, é.
Então, era um jogo bem difícil, cara. Era um jogo bem difícil.
É, difícil mesmo. Foi a palavra certa, porque tinha algumas partes, velho, se você tinha que pular pra um determinado obstáculo, se você errasse o momento certo, apertar o botão, você morria, velho.
E eu acho que foi o primeiro jogo a inserir uma mulher como personagem principal, né? Assim, em questão de... Acho que não foi o primeiro jogo, mas eu acho assim, que foi o que fez mais sucesso, né? Com certeza ele, assim, e lançou o nome Lara Croft, né, cara? Que resultou aí em dois filmes, né? Comentários à parte, a ótima escolha da Angelina Jolie como a intérprete da Lara Croft, né? Que pena que os dois filmes não são tão bons assim, não são espetaculares, mas a Angelina Jolie pra mim ficou perfeita no papel de Lara Croft, cara. Acho que precisava de um pouco mais de H, assim, no roteiro, e, enfim, no filme como um todo, mas ficou muito boa como Lara Croft. E o jogo era bom, cara, o jogo era bacana demais. E aí volta aquela questão que eu falei também, que ele, esse sim, não tem como você não dizer que ele não tem uma referência a Indiana Jones, sabe? Só que, tipo, mulher. Porque ela é, né? Uma Indiana Jones, só que versão mulher, né, cara? Ela faz tudo. É arco e flecha, é arma, é faca, é... decifra enigmas, enfim. De tudo um pouco, ela faz ali, né? O que vocês acham disso?
Eu acho que ela teve influência, sim, do Indiana Jones. Essas partes aí, tanto da aventura em si, como também do uso de armas, né? Principalmente das duas pistolas, né? Que ficou tipo icônico, né, no personagem, usar sempre as duas pistolas.
E era muito bom, era muito, muito legal o jogo. Tinha essa questão, apesar de ele ser um dos jogos que a gente vê assim, que o gráfico dele era bem quadradão, né, cara?
É, inclusive o 6 da Lara era duas pirâmides, né?
E segundo consta, isso daí foi um erro, né, cara, na produção, assim, quando eles foram fazer, né, criar a personagem, erraram, né, e fizeram os seios dela muito grande, né, bem avantajado. É, e ficou, tipo assim, uma marca, né, tipo, ficou, né, a galera gostou e assim, ficou, né.
Aí só foi crescendo mais tarde, né, os seios.
Só foi que... Acho que é por isso que botaram a Angelina Jolie, né? Que tem até aquele pintinho grátis, né? No filme, né? Tem aquela cena que aparece, né? Aí o cara, olha aí, ó, Lara Croft e tal. Uma coisa que eu gostei muito é o novo, né? Você já viu o novo Lara Croft, que conta a origem dela, né?
Eu já vi, mas eu não cheguei a jogar.
É, o gráfico é muito bom, cara. O gráfico é demais, velho.
É como se fosse um reboot da série, né? E também da própria cronologia, né? No caso, né? Pegou ela bem nova e colocou ela praticamente uma sobrevivente do desastre, né? Aí, à medida que o jogo vai desenvolvendo, ela vai aprendendo a sobreviver e também aprendendo sobre as características mitológicas, essas coisas.
É, que aí é como se fosse como junto com ela, você tivesse começando a ver como é que ela se tornou a Lara Croft conhecida, né?
Justamente.
Como ela veio a ser a Lara Croft, né? Que até ali no jogo você vê realmente que ela não tem muito conhecimento. Ela tem conhecimento prático de tudo que ela vai e sabe fazer, mas ela não, acho que ela nunca viveu mesmo na prática, conhecimento teórico, no caso, mas ela nunca viveu na prática, né, mesmo aquilo que tinha que viver, né, e ali a gente vê o começo, que é muito bom, e o jogo, enfim, toda a franquia é legal, né, mas vocês têm algum da franquia que vocês preferem mais?
O 2.
Edinho, qual que você gosta mais, assim?
Cara, eu joguei pouco também, cara, um mesmo, acho que um foi, pra mim, foi mais significante, assim.
É, que você teve mais contato com o, né, bacana, eu fico com 2 também. Eu fico com 2 também, e é isso aí, cara, é um dos jogos que não pode faltar, né, na estante, assim, de quem tem emulador pra computador, né, pra jogar no computador, PlayStation, acho que é um dos jogos que não pode faltar, é um dos jogos obrigatórios. Tekken 3, ele foi uma revolução, né, em jogos de luta, assim, no PlayStation 1.
Joguei até meus olhos sangrarem.
É, Lug, você jogou muito Tekken 3, cara?
Tu é doido, velho. Eu sempre joguei em flipper, né? Fliperama, arcade, na verdade, né? A galera chama fliperama por causa de conceito de linguagem, né? Mas, na verdade, é um arcade. E quando foi portado pro PlayStation, velho, que era aquilo, velho? Era muito bem feito, velho, pra ser de console, entendeu?
Sim, sim.
E principalmente se ser bem feito assim, por quê? Porque tinha inovação dos personagens. Colocava mais personagens do que do arcade. Segundo, colocava o final, velho, que o arcade não tem final, entendeu? E também colocava várias outras coisas, velho, extras, entendeu? Então é por isso que Tekken é considerado um dos melhores jogos de luta do PlayStation 1, entendeu?
Sim, aí tinha a inovação do jeito das lutas, né? Os personagens também, como você falou, era muito bacana, que aí tinha, por exemplo, um dos personagens que eu gostava de jogar muito com ele era o capoeirista.
É o apelão, velho, capoeirista.
Era ele, é o apelão, é. Acho que a maioria gostava de jogar com ele porque apela demais, cara. Mas os golpes dele é muito bacana. Aí tinha um lá que ele é uma clara referência ao Bruce Lee, né, cara? Ali...
O Lau, é.
É, não tem como você não dizer que ali é uma homenagem, uma clara referência ao Bruce Lee, né? Que até o jeito dele ficar, de se posicionar, né? A base dele é o Bruce Lee, né, cara? Aí tinha outros personagens que tinham a cabeça de leopardo, né, cara? Que até hoje eu não sei se aquilo era uma fantasia ou se era a cabeça dele mesmo, Lug.
Era fantasia, né?
Era uma fantasia, né?
É.
Ah, sim, quando eu era... Quando eu jogava, eu pensava que era dele mesmo, ó. Tinha cabeça de leopardo, pensava que era dele mesmo. Mas
até poderia ser, velho. No jogo tinha até um dinossauro, velho. Dinossauro, canguru, lutando.
Tinha mesmo, dinossauro. Mas era muito bom, né? Tinha aquela parada do, tipo, você dava o último golpe, sabe? Aí a câmera, tipo, voltava e...
Dava um replay.
É, tinha um replay.
Você tava em câmera lenta, né?
Isso, aham.
Dava o último golpe, era muito bacana, cara. E ele se transformou em filme, né? Só que o filme é muito ruim, cara. O filme é uma porcaria, cara. Que filme ruim. Assim como o filme do King of Fighters também é uma bosta, né? Tudo bem. É, o filme do King of Fighters é uma merda, velho. Eu acho que todos os filmes de luta, acho que só o Mortal Kombat que escapa.
É, que escapou foi o Mortal mesmo.
Acho que só ele mesmo que escapa. Porque o resto, mas aí assim, o Tekken, né? Tekken, enfim, quantos jogos mais ou menos? Você lembra, Lu? Quantos jogos aí da franquia?
Cara, eu não tenho a quantidade correta, né? Mas eu acho que foram 5, eu acho, mas não tenho certeza, né? 5 jogos mais ou menos. É porque tinha o Tekken 1, 2, 3 e tinha as edições especiais, né? Que é a Take Tournament, né? Aí eu não sei exatamente quantos, né?
O Tekken Tag, né?
Isso, pois é, aí teve essas especiais aí, eu não sei quanto edições, né, no caso.
E ele era bom porque era um jogo que, tipo assim, divertia demais, você poderia levar os caras, assim, você que... Ele foi essa renovação, você levava os amigos e... Vamos jogar Tekken, bora. Sou tal personagem, sou tal. Então, era muito bom, cara, era muito bom. E aí, depois, a galera veio o King of Fighters, né? Que aí fez sucesso pra caramba. Que eu acho que hoje, a franquia de games de luta, assim, que... É a melhor franquia, assim, em termos de tudo, assim. Eu acho que King of Fighters, cara, não tem... É muito boa a jogabilidade de luta dos personagens, entendeu? Acho que não tem como você fugir disso. Então, Lug, você pode começar a falar do Castlevania, que foi você que indicou ele aí.
Certo. Castlevania, velho, pra quem tava acostumado à época do NES ou do até mesmo Super Nintendo, lembra, velho, que os personagens principais é a família Belmont, né? Então tava acostumado ali a sempre ter um Belmont ali pra jogar, no caso, né? Claro, tinha o Simon Quest, que mudava um pouco ali, que poderia colocar outros personagens. Mas quando anunciaram o Castlevania, primeiramente nas revistas, eu lembro que a galera chiou muito, né? Porque era... Mudava, né? Colocava um personagem novo e tal. Aí era um vampiro, e o vampiro era o personagem que combatia e tal. Até então ninguém sabia porque eles não falavam, né? Aí depois eles confirmaram que na verdade seria o filho do Drácula, né? No jogo, na história do jogo. Então isso é inovação. E outra coisa foi também esse negócio que eu falei do mapa. Tinha um mapa, um mapa no estilo Metroidvania, em que você poderia ver os pontos onde estava, né? Onde poderia ir, onde eu estava tampado para ir. E para ir conseguir ir lá, você precisava de habilidade de outros personagens que você derrotava pra pegar algum item, ganhar uma habilidade nova, enfrentava um chefe, ganhava a habilidade desse chefe, poderia entrar em outra área que antes não estava disponível, e isso era inovação na época, entendeu?
Uma coisa que eu gostava era essa parada dos mapas que Lug falou. Era muito bacana mesmo, cara. Eram mapas assim, essa questão dos pontinhos. Muitos jogos utilizavam isso, né? Você tinha. Acho que o próprio Resident, o 4, usa isso, não?
É uma parte, né, do conceito, né? Desse mapa parecendo coisa de engenharia, né? Arquitetura, né? Aquela visão isométrica do mapa que você vê, assim, tipo de cima ou então, assim, quase de lado. Mas quem, no caso desse mapa aí, no estilo desse Castlevania, na verdade, quem usou a primeira vez foi o Super Metroid do Super Nintendo.
Sim, foi, exato, cara. Agora que eu lembrei. Super Metroid. E que, na realidade, foi até bom você falar. Na realidade, se eu não me engano, o Castlevania, ele veio do Super Nintendo, né?
Foi. Na verdade, cara, o Castlevania, o Super Castlevania, né, que na verdade era o Castlevania 4, logo depois, ainda nos anos 90, foi lançado o Castlevania Drácula X, que é o Blood of Road. Isso, esse Blood of Road, no final, na hora que você tá enfrentando o Drácula lá, tem aquelas cenas no final e tal, salvando Maria, esse Castlevania aí, o Symphony of the Night, ele começa exatamente na luta entre o Richard Belmont contra o Drácula.
É isso, exatamente.
Isso, começa exatamente nessa luta, né? Até você vence facilmente o Drácula, porque tu tá com todos os poderes. Aí, pronto, aí parece lá uma cena que os poderes dele são roubados, aí já entra na história do Alucard.
Sim. Sim, e era muito bacana, né, cara, você ter essa questão de você jogar com um vampiro, né, o seu personagem ser um vampiro, né, algo que era assim, o conceito era você ter que matar um vampiro, né, antes, e agora não, agora você, o seu personagem principal é um vampiro, né, cara, e você ter que jogar com ele era muito, muito bacana, né? E até o, por exemplo, uma curiosidade que o nome é Alucard e é Drácula, ao contrário, né, cara, tinha toda uma misticidade em torno disso, né. Alucard, Drácula e enfim. Você jogou, Edinho? Você chegou a jogar o...
Não, nenhum.
Nenhum Castlevania, cara?
Nunca joguei Castlevania. Eu sei quanto de fãs tem, eu sei que é um jogo bom, mas não deu, nunca aconteceu de jogar.
É, não teve como jogar, né, cara? Você não teve, assim, oportunidade, vamos dizer assim.
É, não apareceu oportunidade.
Nem esses novos aí, não chegou a jogar esses novos?
Nenhum, cara. Nunca nem... Eu cheguei a só jogar um pouquinho um que, ao meu ver, parecia muito com God of War, cara. É um com PlayStation 3. Não, lógico que ele vem antes, né? Então, se alguém influenciou quem? Alguém influenciou o Castlevania, influenciou o God of War, né? Mas ele parecia muito um God of War pior, até, pra falar pra você. Então, não me animou muito jogar, cara. Mas eu sei da importância do jogo, principalmente pela história dos games.
É, aquela questão do gosto, né, cara? Que cada um tem, assim... Vocês jogaram Final Fantasy? Eu acho que menos eu que joguei.
Ah, pra mim tá no top dos melhores jogos de RPG. Não tem como não esquecer dele. Muitos fãs de Final Fantasy falam que os outros são melhores, mas esse foi que realmente popularizou. Tem um vilão, é muito bem feito, os personagens são bem feitos. E cara, é um jogo que hoje, se você joga, você vai achar datado, porque naquela época era um dos primeiros jogos 3D, então o gráfico não é excelente comparado a hoje. Nem um pouco, mas é um ótimo jogo, uma jogabilidade muito boa. Pra mim, o melhor Final Fantasy tá lá no top 5 dos melhores jogos de RPG de todos os tempos.
Sim, Final Fantasy, velho, é Final Fantasy. Tu é doido. É, Final Fantasy 7, na verdade, foi que introduziu praticamente, acho que uns 70% da galera aqui da minha cidade no que diz respeito a jogos de RPG, entendeu? Eu já jogava RPG muito antes, na verdade. Mas muita gente começou a jogar RPG a partir do Final Fantasy VII, entendeu? Foi um marco muito grande pra galera. Principalmente com esse negócio aí de você jogar um jogo por várias e várias horas. Porque até então, na época do Super Nintendo, nem muitas pessoas jogavam RPG. Não gostavam muito, porque era aquela batalha de turno, parada, aquele gráfico. Então, muito poucas pessoas jogavam. E alguns acabavam derrubando a fita, e quando derrubava a fita do Super Nintendo, tem aquele, tipo, uma bateriazinha que o save, às vezes perdia, velho, o save. Então você tinha que jogar o jogo de novo. Jogo muito grande, então dava, às vezes dava pau, entendeu? E no caso Final Fantasy foi um dos que mais, primeiro assim usou primeiramente assim o memory card. Você poderia salvar vários jogos, né? Tinha aqueles três CDs, três ou quatro, são três CDs, né? Que você tinha que jogar um depois o outro. Então isso daí era muito massa, velho, entendeu? Então essa parte aí no que diz respeito à introdução no RPG foi como se fosse uma introdução para uma geração em RPG. O Final Fantasy.
Quer dizer, vocês acham que, por exemplo, o Final Fantasy ele é o responsável direto pela a grande fama que hoje o World of Warcraft, o League of Legends tem, eles devem muito ao Final Fantasy?
Não, acho que é só assim, algumas características, que é essa parada de nível, de acessórios, de personalizar o personagem. Eu acho que essa daí é uma parte do que tem que contribuir muito do mundo do RPG. Mas esse negócio de jogar, no caso, a parte específica desses jogos aí, que é jogar online, eu acho que já é diferente, entendeu?
Não, essa parte de jogar online, claro, com certeza, sem dúvida. Mas assim, a introdução ao RPG de muita gente, por exemplo, eu nunca joguei Final Fantasy. Acho que eu já joguei um, mas eu nem lembro. Eu também não sou um dos que é muito fã do RPG. Eu também não tenho nada contra. Já tentei jogar...
Porque essa geração mudou muito, né, velho? Essa geração do Final Fantasy VII e anterior tava acostumado com aquele RPG mais parado, né? Diferente do, por exemplo, do Alundra, do Parasite Eve, do Vanguard Story, que era o RPG Adventure, até mesmo alguns aspectos, o Zelda também, que é um Adventure, né? Então, esse, no caso, RPG parado, que o personagem que era batalha por turno, você te fazia uma ação, depois o computador fazia outra. Essa característica se perdeu agora com o tempo, né? Agora é mais ação, né? Na verdade, Final Fantasy agora.
Tem uma coisa mais... se adaptou mais, né? Mas assim, como eu falei, eu tentei jogar League of Legends, mas realmente eu não... É uma coisa que eu não...
É que é um estilo diferente, League of Legends.
Eu não consigo aprender, mas eu tô dizendo assim, a questão do RPG em si, entendeu? A questão do game RPG. É um game que, assim, eu não consigo acompanhar realmente, entendeu? Mas eu sei a importância que tem. E eu acho que, assim, no meu ver, eu acho que Final Fantasy foi quem trouxe... É um dos que trouxe, assim, toda essa paixão que hoje a galera tem, né? A maioria dos nerds, dos geeks tem pelo RPG, né? Se não todos eles, né? Tem por isso. Que aí, a gente tem tantos jogos RPG em tanta coisa aí. Tem até jogo RPG em tabuleiro, né, cara? Então, acho que assim, é uma coisa que marca, né, cara? Uma geração. E eu acho que Final Fantasy VII foi isso, né?
É verdade, velho.
Tem todo esse misticismo por trás de ter marcado uma geração, né? Ter feito tudo isso. É isso aí, galera. A gente falou um pouco aqui sobre alguns jogos do PlayStation 1, né? Jogos clássicos que fizeram sucesso. A gente não foi muito a fundo, a gente entrou mais assim numa questão mais nostálgica. Falar mesmo do que a gente lembrava, de como esses jogos eram tão legais e tão importantes, foram tão importantes pra época. Mas enfim, cada um deles tem um peso importante na história do game, na história de entretenimento quando se fala em videogames. Cada um deles tem a sua importância, enfim, tudo. E eu acho que, assim, devemos muita coisa a cada um deles, entendeu? Muita coisa do que temos hoje. E mais alguns que a gente mais pra frente vai falar. Muitos não foram falados aqui, porque afinal são muitos, são vários. Mas a gente vai fazer casts e mais casts falando sobre isso. A gente vai fazer casts específicos para cada um. Por exemplo, a gente vai fazer um do Resident só sobre Resident, fazer um só sobre Silent Hill. Enfim, tudo isso. Mas esperem, aguardem, que mais pra frente vocês vão ver aqui, quem sabe, o seu jogo preferido que não foi citado hoje. Mas a gente espera que vocês que escutaram, né, que estão escutando, peguem esses jogos, vão lá, emulem ele pro computador. Você que ainda tem PlayStation 1, jogue ele, porque vale a pena relembrar, né? Não tem a mesma tecnologia, o mesmo gráfico, o mesmo tudo dos de hoje, mas ainda assim são jogos que valem a pena relembrar e jogar, né? Então é isso, cara. A gente vai ficando por aqui. Eu quero abrir espaço aí para os meus amigos aí se despedirem também. Lug, pode se despedir, cara, deixar seu jabazinho também aí dos canais, e é isso aí.
Bom, pessoal, então é isso. Obrigado por ter escutado a gente mais uma vez nesse cast. Cast relacionado a games. E espero que contar com vocês aqui, na verdade, para dar uma visita lá no meu canal, canal Games Desenho, CGT. Valeu, até mais.
É isso aí, Lug, você tá já em um novo gameplay ou você... Qual gameplay que você tá fazendo agora?
Na verdade, eu tô terminando o Call of Duty e tô fazendo também uma história lateral também do Resident 2 e o 3, na verdade. E tô esperando ainda chegar uma placa de captura pra poder pegar a HDMI, né, no PS4.
Sim, ok, cara, beleza. Tranquilo, a gente vai começar a postar aí os vídeos do Lug no nosso Mistura, certo, pessoal? Então, a novidade, a gente vai começar aí a colocar os vídeos dos gameplay do Lug aí lá no Misturama, a partir da próxima semana. Então, a gente vai colocar os que ele já fez, vai colocar os novos que ele fizer. A gente vai abrir o espaço lá para ele ir postando lá os gameplay dele, ok? Então é isso. Valeu, Lug. Obrigado aí, cara, por mais uma. A gente espera na próxima. Edinho, pode despedir aí.
Valeu, galera. Eu só queria dar uma dica aí, cara, pra vocês jogarem Crash, hoje remulem o Crash, que dá pra jogar se você se divertir. É bom pra passar o tempo, né? Numa falta de jogos novos, que agora deu uma parada de lançar jogos novos. Remulem, ou no PlayStation mesmo, dá pra você comprar no PlayStation Store lá, dá pra você comprar jogos do PS1. É muito barato, é coisa de 10 reais, 20 reais, é uma coisa que não sai caro, não. Pra você relembrar, jogar, né? Dá um abraço aí e falou, galera, até mais.
Ok, então é isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. A gente volta a próxima semana com mais um MisturaCast. E obrigado a todos por nos acompanharem. É isso aí. Você que quer acompanhar a gente, vai lá na page do Facebook, é o facebook.com/misturetudo. O Twitter é o @misturama_site. O e-mail, se você quiser mandar o e-mail, é para o misturamaculturapop@bol.com.br. Então fale, critique, fale aí o que você quer, alguma ideia, enfim. Sempre avisando para vocês que é o site misturama.wordpress.com, ok? Então é isso, galera. Valeu, obrigado, até a próxima e tchau!